Ia ser muito legal. Mas aí, infelizmente, nós vamos deixar mais para agosto isso. Na época de chuva, eu falei para ela, não marca nada em junho, julho, porque começa essa época de chuvas, mais junho, né, na verdade. Então, eles estão lá hoje no B1 reunidos lá na igreja de Nagoya, tá? É, outra coisa que ela pediu para me falar para vocês, que eu não me lembro agora. E nos resgatou da nossa maldade, nos levou para o reino da sua luz. Então, maravilhoso saber que Cristo é esse intercessor em nossas vidas. E nós estamos exatamente no meio dessa história aqui com Abraão e Ló e essas cidades, né? Eles estão especificamente em Sodoma, mas são as duas cidades que estão sob julgamento, né? E é muito interessante o que está acontecendo aqui. Hoje à noite temos coisas, como eu disse, cabeludas para a gente trabalhar aqui. Então, eu preciso muito da sua atenção aqui para a gente poder pensar isso juntos, tá? Gênesis capítulo 9, nós vamos ler hoje do 1 ao 11. Ok? 19, perdão. Gênesis 19. Dos versículos 1 a 11, assim que você encontrar, fique de pé. Vamos ler juntos esse texto. Gênesis capítulo 19, versículos 1 a 11. Todos encontraram? Leia do jeito que está escrito aí na sua Bíblia, tá? Não se preocupe com quem está do seu lado, é só o momento de ler aí o texto bíblico. Eu tenho certeza que ele já tem muito a falar com você, e eu vou só fazer uma tentativa de explicá-lo, tá? Não tem muito aqui, na verdade, para fazer com isso, não. Já é muito aqui o que nós temos a aprender por si próprio. Acharam? Amém? Assim diz a palavra de Deus. 3, 2, 1. Ao anoitecer, vieram os dois anjos a Sodoma, cuja entrada estava Ló sentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se, rosto em terra, e disse-lhes: Eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai na noite, pernoitai nela, e lavai os pés, e levantar-vos-eis de madrugada, e seguireis o vosso caminho. Continue. Porém, os homens, estendendo a mão, fizeram entrar Ló e fecharam a porta, e feriram de cegueira aos que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Vamos orar. Senhor Jesus, nós precisamos tanto de Ti, é um texto complicado, Deus. Espírito Santo, Tu és o nosso intérprete aqui nessa noite, aos nossos corações, às nossas vidas, é a Tua palavra viva e eficaz em nossos corações que transforma-nos. Então precisamos de Ti mais do que nunca. Ajuda-nos a entender, a compreender, a saber como que isso se aplica em nossas vidas hoje. E ao enxergarmos o Senhor em todo esse texto, em tudo aquilo que nós iremos trabalhar aqui, Deus, ajuda-nos a termos a humildade de Abraão, de Ló aqui representado, para também nos curvarmos diante do Senhor e recebermos a cura, a restauração e vivemos uma vida que agrada o Teu coração e não de acordo com a nossa vontade. Para que as palavras da minha boca e as meditações do meu coração sejam agradáveis a Ti, meu Senhor, minha rocha, meu resgatador. Fale conosco, Espírito, tenha total liberdade. Em nome de Jesus. Amém. Amém, pode sentar, obrigado. Já viu que o negócio é sinistro, né? É estranho, no mínimo, certo? Bom, no final do capítulo 8, nós vimos o advogado Abraão intercedendo em favor de Sodoma e Gomorra, e na verdade intercedendo especificamente em favor de uma família, certo? A família de seu sobrinho Ló. E vimos que esse intercessor, ele é necessário, será um tema recorrente dentro das narrativas bíblicas. Em quase todas as histórias, alguém irá se levantar para interceder em favor do povo, em favor de alguns. Isso é uma história recorrente, é um padrão de design que tem dentro do texto bíblico. E a misericórdia de Deus se manifesta através da vida desse intercessor em prol dos transgressores. Nesse caso aqui, dos injustos, certo? E o capítulo 19, que nós acabamos de ler, começa a revelar as consequências de pessoas numa região toda que abandonaram a Deus e, portanto, estão sofrendo as consequências das suas próprias escolhas. Já falei e vou repetir isso constantemente em Gênesis, que maldição não é uma praga, não é um feitiço que as pessoas jogam sobre você. É quando Deus tira a mão e nós ficamos à mercê das nossas próprias consequências. Isso é maldição de acordo com a Bíblia, certo? É quando Deus fala assim, ah, você quer viver do seu jeito? Então toma, vai. E aí nós vemos as pessoas amaldiçoadas por causa das suas próprias escolhas e das consequências que estão vivendo a partir dessas escolhas. E nós vimos no capítulo 18 que o pecado de Sodoma se agravou de tal forma que agora a Bíblia fala constantemente de um limite de iniquidade, né? Quando a profecia em Abraão, no capítulo 12, se manifesta, diz assim, o limite da iniquidade dos amalequitas não chegou ainda ao seu lugar para que Deus pudesse fazer justiça. E nós vemos que existe um limite ao qual Deus vem agora, e diz o texto que ele desceu para ver a situação, para que ele possa vir fazer justiça. E o coração de Deus é em amor. Lembra da negociação de Abraão? Se tiverem 50, se tiverem 45, se tiverem 40, 30, 20, por amor aos 10, ele termina dizendo, o Senhor não fará isso? E Deus falou, por amor aos 10 eu não farei. Então vimos que toda a base da justiça de Deus, do julgamento de Deus, tem a ver com o amor de Deus por pessoas. E Deus está buscando, no mínimo, uma pessoa em Sodoma que seja justa para que este possa interceder e poupar aquela cidade de juízo. Mas, como você já leu hoje, é quase impossível achar essa uma pessoa dentro da cidade. E as perguntas de Abraão aqui saltam do texto novamente, certo? Abraão pergunta a Deus no versículo 23 do capítulo anterior, exterminarás tanto justos como os perversos? E o próprio Abraão responde a Deus como bom advogado, né? Ele diz assim, longe de ti fazer tal coisa, Senhor. Aí eu amo a ousadia de Abraão naquele texto, né? Ele não só responde, mas também pergunta, né? É uma coisa muito interessante isso. Mas ele coloca Deus diante da sua justiça. Ele tem a ousadia de indagar ou perguntar sobre a justiça de Deus. Isso é algo super interessante dentro do capítulo 18, certo? E o texto aqui, embora pareça ser absurdo, que você leu agora soa absurdo para mim. Chega a esse nível aí de loucura, né? Vamos dizer assim. Mas é interessante demais. Por quê? Porque Deus atrela, né, a segunda vinda de Cristo a exatamente esse evento. Eita, complicou, né? Esse julgamento de Deus sobre Sodoma tem implicações na vinda de Cristo e tem implicações, nesse caso, eternas. Posso mostrar isso para vocês? Abra sua Bíblia comigo rapidamente. Lá no Evangelho de Lucas, capítulos 17, nós vamos ler do 20 em diante, eu vou pular alguns, mas é do 20 em diante. Lucas 17, versículos 20 em diante. Acharam? Do 20 ao 22 eu coloquei o contexto, mas o texto está no 26 ao 30, tá? Então eu quero te mostrar o que está acontecendo aqui no pano de fundo, para você entender o que Jesus diz e o que ele disse. Versículo 20 ele diz assim, ó, certo dia os fariseus perguntaram a Jesus, quando virá o reino de Deus? E Jesus respondeu, o reino de Deus não está detectado por sinais visíveis. Não se poderá dizer está aqui ou está ali, pois o reino de Deus já está entre vocês. Olha o 26 agora. Então ele disse aos seus discípulos, aproximam-se os dias em que desejarão ver o tempo do Filho do Homem, mas não verão. Quando o Filho do Homem voltar, será como no tempo de Noé. E nós já vimos esse hiperlink no capítulo 18 com a história de Noé. E o julgamento, e Noé sendo o intercessor e pregando 120 anos para um povo que não quis dar ouvidos. E aí vem o juízo, que é o colapso dos céus e da terra, que é o dilúvio. Nós chamamos de dilúvio, mas é um colapso, certo? Então nós vimos um intercessor se levantando e ninguém dando ouvidos a ele. Então ele conecta com Noé primeiro. Então ele diz, naqueles dias o povo seguia sua rotina de banquetes, festas e casamentos, até um dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio que destruiu a todos. E o mundo será como no tempo de... Tá comigo? O mundo será como no tempo de? O povo se ocupava nos seus afazeres diários, comendo e bebendo, comprando e vendendo, cultivando e construindo, até o dia em que Ló deixou Sodoma. Então fogo e um enxofre ardente caíram do céu e destruíram a todos. Sim, tudo será como sempre foi, até o dia em que o Filho do Homem for revelado. Olha a conexão de Jesus aqui, acerca da sua segunda vinda com o texto que nós estamos lendo aqui agora. Ele disse que será como nesse tempo. Então nós temos um alerta aqui, um texto super importante para a nossa, né, abordagem. Nós precisamos pensar sobre esse texto, as implicações desse texto e como nós vivemos nossa vida a partir de hoje. Isso é fundamental. E aí uma pergunta surge, que nós já pensamos no último capítulo, mas precisa ser revisitada aqui agora, que é a questão da justiça. O que é justiça? Como nós definimos justiça? Essa é uma pergunta que está nesse texto, no capítulo anterior, né, e constantemente na Bíblia, porque a Bíblia considera Deus, um dos atributos de Deus é justo, é ser justiça, certo? E aí eu fui ao dicionário da língua portuguesa e diz no dicionário que justiça é a prática do exercício do que é direito. É conformidade com o direito. É direito e retidão. Essa é a definição, né, do dicionário sobre justiça. E a pergunta que eu fiz ao dicionário, eu gosto de fazer perguntas a textos, tá, gente? Sou meio esquisito. Mas a pergunta que eu fiz ao dicionário é o seguinte: mas qual é o direito? Eu sou assim, sabe? Eu sou meio curioso com as coisas. Então eu pergunto ao texto, mas está dizendo aqui que é o exercício do que é direito e conformidade ao direito. Mas o dicionário não vai me responder o que é direito. Ele não vai me responder. Então eu fico perguntando o que é direito. Aí eu vou para a minha base, eu vou para o meu fundamento, que é a palavra de Deus. E na palavra de Deus, até esse momento da narrativa, nós não temos um código de lei ainda. Isso é Moisés, Êxodo, Levítico, nós vamos para lá ainda. E vai ser ratificado isso dentro de um código moral, daqui a pouco. Mas agora nós temos algumas direções, alguns mandamentos de Deus. Foi dado a Adão e Eva alguns mandamentos, foi dado a Noé outros, foi dado a Abraão outros. Mas eu posso dizer assim, sem medo de errar, que o que engloba todas essas direções de Deus até o momento da nossa narrativa é uma só. Que é o seguinte: Deus mandou que aqueles que ele escolheu para serem seus representantes na terra, que eles abençoem as famílias da terra. E aqueles que o abençoarem serão abençoados, e aqueles que o amaldiçoarem serão amaldiçoados. Essa é a direção que engloba toda a lei de Deus até esse momento da história. Então, todos os personagens, todos os seres humanos, todos aqueles que são imagem e semelhança de Deus, são chamados a abençoar. São chamados, e eu posso dizer isso olhando para Abraão, a crer e obedecer. Porque é isso que Abraão faz, né? É isso que Noé faz, não é? Não é isso que cada personagem faz? Eles têm uma voz de Deus, alguns deuses aparecem literalmente, outros eles ouvem uma voz e saem da sua terra. Mas há uma característica presente na vida desses homens, é que eles creem e obedecem. E você sabe muito bem que o alfabeto do crente não é ABCD, né? É obedecer, né? Eu lembro da escolinha de crianças, a gente tem que ouvir isso, essas coisas, e ensinar para as crianças, né? Porque é isso mesmo. Mas não é uma obediência cega, vocês estão entendendo? É uma obediência baseada na fé. E a fé é uma relação, é um conhecer a Deus, não é um acreditar em Deus. Até os demônios acreditam e tremem, gente. É uma obediência baseada numa confiança de uma relação profunda. E esses personagens, embora vivam altos e baixos, constantes, eles estão vivendo essa jornada da obediência e da fé. E nós precisamos nos inspirar neles e entender que a manifestação de todo o código de lei presente aqui agora é: abençoe as famílias da terra. Né? Deus diz a Abraão: Abraão, sê tu uma bênção. Olha só. E esse chamado é para mim e para você também, sabe? Como descendentes de Cristo, que é o descendente de Abraão. Eu e vocês somos chamados a abençoar as famílias da terra. Então essa é a lei. O código está no coração de cada um daqueles personagens, e nosso também, é que nós somos chamados para crer, obedecer e abençoar. Amém? Não é difícil, né, gente? Parece ser tão fácil, né? A gente que complica demais as coisas, não complica? Eu e você complicamos demais a fé? A gente complica a religião, a gente complica a igreja, a gente complica a vida, complica casamento, a gente complica um monte de coisa. Por quê? Porque a gente não sabe viver na base, nas coisas mais simples. E aí a vida fica complicada e a gente vai para a oração. E foi meio círculo vicioso, né? Meio estranho isso, porque a gente não faz o que deve fazer e volta para Deus tentando fazer aquilo que deve ser feito. Aí fala assim: meu Deus, que loucura é isso? E eu acho que tem gente louca mesmo dentro da igreja, né? Mas a gente precisa perceber isso melhor, entender isso melhor, para saber como ter essa experiência que esses personagens estão tendo, amém? Então esse é o nosso exercício nessa noite. Nós vamos olhar para o texto, vamos tentar decifrar o que está acontecendo aqui, muito estranho, mas vamos fazer o melhor que a gente pode fazer e vamos tentar ver como isso funciona, certo? Na verdade, funciona talvez seja a palavra errada, mas como isso é vivido, experimentado em nossas vidas. Volte comigo para o texto. Gênesis 19:1. Começa dizendo assim: ao anoitecer, vírgula. Você sabe que eu amo vírgulas, né? Isso requer uma pausa. Dentro da gramática do português, requer uma pausa. E requer uma pausa de pensamento também. Porque é interessante, porque quando os três visitantes, que nós descobrimos depois que são dois mensageiros e Deus se manifesta a Abraão, é no calor do dia, é meio-dia. Tá tudo muito, sabe, claro, luz, mais forte possível. E eles se apresentam a Abraão para trazer boas novas e para trazer uma notícia também, que o julgamento de Deus está vindo sobre a cidade. Mas agora, quando esses mensageiros estão a caminho de Sodoma e entram na cidade, o texto diz que é o anoitecer. Então nós temos um contraste claro aqui entre luz e dia. E o texto, e o narrador, certo? O autor, está tentando nos anunciar que algo escuro está prestes a acontecer. Algo de trevas está prestes a acontecer nessa história. E nós precisamos ficar alertos a essa ideia. Há um contraste aqui, tanto de luz e dia, mas também fazendo um contraste entre dois personagens. Primeiro, Abraão. Abraão, podemos dizer que ele é o representante da luz. Ele é o descendente da mulher, lá em Gênesis 3, certo? Até esse momento ele continua sendo, né? Vamos ver se ele vai pisar na bola lá na frente e vai ceder o cargo para outra pessoa. Mas ele é o representante da luz, o representante do descendente da mulher. E nós temos Ló, que é uma figura assim enigmática, um cara meio estranho. Ló parece ser crente, mas não é. Sabe? E Ló representa trevas, e ele está numa cidade que representa trevas. Aqui está a Nova Babel, aqui está a Nova Babilônia, Novo Egito, está tudo aqui. E Sodoma é representante desse papel agora. E ele está dentro dessa cidade por opção. Lembra? Quando houve a divisão entre os dois, ele escolheu ir numa direção em rumo a Sodoma. E aí, quando Abraão vai resgatar ele, o sobrinho, ele volta, em vez de ir com Abraão para a cidade Canaã, cidade prometida por Deus, não, ele diz assim: eu quero ficar aqui em Sodoma. Ele quer ficar ali. Então, ele representa esse contraste entre esses dois homens, duas atitudes, duas relações de Deus com a fé. E posso dizer algo? Vamos aplicar já alguma coisa aqui. Para mim, o Ló é o perfeito exemplo de um cristão carnal. Se eu fosse colocar assim, que é Ló para você? Ele é um representante fiel de um cristão carnal. Alguém que recebeu a fé, mas vive-a de maneira irresponsável, incoerente e descompromissada. Isso é Ló dentro da narrativa bíblica aqui. E eu vou além disso, tá, gente? E você guarda aí se você quiser. Eu acho que Ló é aquele crente que vive a fé pelo que ele recebe, pelo aquilo que ele adquire. Ele é um cara de negociação. Ele é um cara que pensa assim: ó, se der certo, eu tô dentro. Se der errado, eu tô fora. Entendeu? Se tiver que sacrificar alguma coisa, eu tô fora. Se tiver que ganhar alguma coisa, eu tô dentro. Entendeu? Ele é esse tipo de crente. Isso é um crente carnal, por assim dizer, certo? Agora, pergunta para você: quantos cristãos você conhece assim? Quantos Lós nós temos por aí, nas cidades, nos locais, nas igrejas? Tá? E já vou te dar uma má notícia, tem Ló aqui nessa igreja também. E eu me pareço muito com ele às vezes. A verdade é que e se você não entender isso sobre você mesmo, que tem momentos em que nós estamos assim na trincheira, nós estamos assim no precipício de uma situação a qual o Ló aparece em nós, encarna o Ló em nós. E nós já estamos tentando, né, negociar com Deus, negociar com os homens, a gente quer fazer alguma coisa para sair daquela situação. Nós não sabemos sofrer no Evangelho hoje. Tá muito tranquilo ser crente hoje, né? Na verdade, você é bem visto se você é crente. Tá mudando isso já, tá, gente? Tá mudando. Viu? Mas ainda tá legal você ser crente, certo? Mas não tem nenhum sacrifício, não tem nada. Eu vejo ele dessa forma. E se você achar que eu tô exagerando, deixa eu dizer algo pra você. Lembra que eu disse? O Ló é por decisão própria que ele tá em Sodoma. Ele colocou as filhas, ele colocou a família nessa situação. Ele quis ficar lá sabendo. Ele não foi lá como ignorante. Todos daquela região sabiam que Sodoma e Gomorra era uma cidade perversa. Todo mundo já sabia disso. E ele, mesmo assim, decidiu. Agora, eu tenho minhas deduções acerca do quê? Porque é uma cidade muito próspera, de muito mercado, de muito comércio. Então, provavelmente, ele viu que ele poderia prosperar lá. Por quê? Porque quando eles se dividem, da Abraão e Ló, e eles olham ao horizonte, Abraão vê um deserto, Ló vê um deserto, e outro vê pastos verdejantes. E na hora, o Ló já decide: eu quero ir pra cá. Certo? Então posso dizer algo para você? Você quer repetir comigo? Eu sei que vai ser perigoso você falar o que eu vou pedir para você falar agora. Mas podemos dizer assim? Vamos lá? 3, 2, 1, apresenta? Preparado? Aperta o cinto. Diz assim, ó. Diga assim comigo. Existe um Ló em cada um de nós. Amém? No mínimo, tá, gente? Eu quero que esse Ló seja expulso. Se tem uma coisa de libertação, é isso. Esse Ló tem que sair. Certo? Em nome de Jesus. E para que Cristo venha nascer em você. Mas a verdade é que nós vamos provavelmente ter que lutar contra esse Ló o resto da nossa vida. Porque ele está ali em algum lugar, certo? E aí diz o texto o seguinte, volte comigo, diz assim, ó. E Ló, eles estão chegando na entrada da cidade, e diz o texto que Ló estava o quê? Sentado ali. Ao avistá-los, levantou-se para recebê-los. Esse lugar, entrada da cidade, gente, pode parecer algo trivial dentro do texto. Mas somente os líderes da cidade ficavam sentados na entrada. Era um lugar de julgar as causas, era um lugar de conversas de negócios. Era a praça, entendeu? A entrada de cada cidade era um lugar onde os líderes se apresentavam para tomar decisões. Por exemplo, eu não vou ler aqui por causa do tempo, mas vai ler Ruth, por exemplo, e quando Boaz quer assumir Ruth como esposa, ele vai até a entrada da cidade para negociar o dote dela. Lá é o lugar onde os líderes tomam as decisões da sua vida. E Ló, morando em Sodoma, não era simplesmente um cidadão, ele era líder na cidade. O cara era bom do negócio, né? O cara era influente, não é verdade? E o texto diz que ele deu-lhes boas-vindas e curvou-se com o rosto no chão. Isso é costume cultural, tá? É um ato de hospitalidade, é um ato de se humilhar. Isso é comum naquela época. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho essa noção que, Ló sendo esse crente carnal que eu tô chamando ele aqui, ele sabia exatamente como se comportar. E não é assim com crentes que não têm muito compromisso com a fé? Ele sabe exatamente os trejeitos, a forma, a vestimenta, a linguagem. Eles sabem navegar num ambiente religioso, não é assim? A gente olha e assim, a gente fala assim, nossa, esse cara é muito crente. Até sair para aquela porta ali, certo? Até entrar no carro com a esposa, com os filhos. Esse é o crente carnal, ele vive como é que chama no, na psicologia? De dupla personalidade, sabe? Ele é meio bipolar, entendeu? Esse é Ló. Então repare que ele sabia o que fazer exatamente. Volte comigo para o texto, versículos 2. E disse, meus senhores, venham à minha casa para lavar os pés e sejam meus hóspedes esta noite. Amanhã poderão levantar-se cedo e seguir viagem. Não, responderam eles. Passaremos a noite aqui na praça da cidade. Olha que curiosidade. É a primeira vez que a palavra casa aparece na Bíblia. Interessante isso, né? Aqui surgiram as casas, ambientes onde famílias começaram a se cercar, vamos dizer assim. Antes era mais tenda, comunidade, ficavam várias famílias reunidas no mesmo local. Agora as casas começam a aparecer dentro da Bíblia. E existem esses contrastes, de novo, entre Abraão e Ló. Abraão é um peregrino, gente. Ele é um andante. Ele não fica muito tempo no mesmo lugar, certo? E Ló já estabelece uma casa e se torna líder de uma cidade. E aí nós temos um hiperlink direto com outro personagem, um tal de Caim, que sai com uma marca na testa, e a primeira coisa que ele faz é Deus fala, você será um errante pela terra. Sabe o que ele faz no próximo capítulo? Constrói uma cidade e fica. Tá vendo? Então, nós estamos dizendo o quê? Que o autor em si está dizendo, este aí é o representante da serpente, tá? Fica de olho nele, ele é como Caim, ele é como outros, né? Lameque vai sair de Caim e vai matar o primeiro cidadão na Bíblia. Então, esse aqui é o representante da serpente. Fica de olho nesse homem aqui, certo? Abraão era um peregrino, um estrangeiro. Ele vivia no mundo. Ló já se tornou cidadão de uma cidade. Abre sua Bíblia comigo rapidamente. Lá na carta aos Hebreus, no final da sua Bíblia lá, quase chegando no finalzinho, quero ler um texto com vocês que eu achei super interessante dentro dessa dinâmica que nós estamos falando aqui. Hebreus 11, 13 a 16. Hebreus 11, 13 a 16. Aqui é o capítulo dos heróis da fé, né? Todos conhecem. O hall da fama da fé. Acharam? Hebreus 11, 13 a 16. Diz assim, ó. Todos esses heróis que eles estão citando, eles morreram na fé. E embora não tenham recebido todas as coisas que lhe foram prometidas, as avistaram de longe e de bom grado as aceitaram. Reconheceram que eram estrangeiros e peregrinos neste mundo. Evidentemente, quem fala desse modo espera ter sua própria pátria. Se quisessem, poderiam ter voltado à terra de onde saíram, mas buscavam o quê? Uma pátria superior, um lar celestial. Por isso, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, pois lhes preparou uma cidade. O texto diz que eles eram peregrinos e errantes. Eles não se fixaram, eles não tinham a sua vida nas coisas deste mundo. Esses são os heróis da fé. Pastor, então você está dizendo que nós não podemos comprar casa? Você está dizendo que a gente não pode ter nenhum bem? Não, não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo uma coisa, que o seu coração não pode ter casa e o seu coração não pode ter bens. Você pode, mas o seu coração não. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui? Provérbios 4, 23, de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Certo? Compre quantas casas você quiser, não deixe o seu coração comprá-las. Porque se você perdê-las amanhã, você não perde nada, você só perde um bem, você não perde a vida. Tá entendendo? Então, esse peregrinar sobre a terra não é um negar direitos ou bens, mas é uma vida com uma cidadania de outra pátria, com bens em outro lugar, que são eternos. Certo? Por isso que Paulo diz assim, não atente para aquilo que é transitório, não atente para aquilo que não se vê, aquilo que se vê. Porque o que se vê é eterno e o que não se vê é transitório. Então essa é a lógica que o texto talvez está nos apontando aqui. Versículo 3, volta lá para Gênesis 19. Eles quiseram ficar na praça e quiseram sair logo. Era passageiro o que o texto está nos anunciando. Olha o que diz no 3. Mas Ló insistiu muito. Repare como é que ele era um comerciante, assim. Eu fico lendo Ló. Ló era um cara de muita persuasão, um cara muito assim, sabe? Influente. Eu não, assim, não sei quanto tempo passou aqui até que ele se estabeleceu em Sodoma, mas com certeza ele já conquistou a cidade, já conquistou a liderança ali, um cara muito influente. Ló insistiu muito e por fim eles acompanharam até sua casa. E Ló, aqui já tem coisa de propriedade, né? Sua casa. Tá vendo aqui? Ele já tinha casa, certo? Ló lhes preparou um banquete completo, com pão fresco sem fermento, e eles comeram. Pergunta, por que Ló insistiu tanto? Guarde o suspense, não vou contar ainda. Certo? Por que que Ló insistiu tanto? Tem algo sinistro que está prestes a acontecer, que tem a ver com essa insistência de Ló, certo? Mas repare como ele é um excelente anfitrião. E eu pergunto a você, onde que ele aprendeu isso, hein? Onde que ele aprendeu a ser um excelente anfitrião, um cara generoso? Lembra do nosso querido tio Abraão? O tio vai lá e faz 22 litros de pães para 3 pessoas. É pão para uma padaria inteira, gente. E ele faz com abundância, né? Ele lava os pés, ele é um anfitrião de excelência. Eu acho que Ló ficou de olho no seu tio, aprendeu direitinho como ser um grande anfitrião. Continua o texto, versículos 4 e 5. Ainda não tinham ido se deitar quando todos os homens de Sodoma, jovens e velhos, chegaram de toda a parte da cidade e cercaram a casa. Opa! Gritaram para Ló, onde estão os homens que vieram passar a noite em sua casa? Traga-os aqui fora para nós, para que tenhamos relações com eles. Ixi, as trevas desceram agora, não é verdade? E agora você entende por que ele insistiu tanto para que eles não ficassem na praça. Tá vendo o cuidado de Ló? Por isso que Pedro, lá em sua segunda carta, vai chamar Ló de um homem justo. O Ló, ele está vivendo lá no meio do caos, gente. Ele está vivendo no meio das trevas. Mas o texto, a interpretação do apóstolo Pedro diz que ele era um homem que ficava indignado com a perversidade. Bom, ele estava morando lá, tá? Por isso que eu digo que ele é crente carnal. Certo? Ele diz assim, tem nada a ver. Esse é o Ló. Conhece crente assim que fala assim, nada a ver, pastor, nada a ver. Conhece esse? É o Ló. Certo? Ele estava indignado, porque a situação era nesse nível aqui, a perversidade. Por isso que o texto diz que o pecado se agravou de tal forma, né? Ele está lá vivendo nessa cidade, e diz o texto lá em 2 Pedro 2, que ele estava indignado com o que estava acontecendo ali, e ele era um homem justo. Então repara, ele tem um coração bom. Por que ele insistiu para que os homens não dormissem na praça? Porque na praça eles iam pegar ele diretamente. Ia ser uma coisa assim, que acho que nem hoje a gente consegue compreender, entender, nem a televisão que está tão manchada, né? Está tão perversa, né? Tão imoral, vamos dizer assim. Não teria apresentado uma cena como essa. Então fazia sentido trazê-los para casa, porque ele não queria que os cidadãos da cidade pegassem ele. É interessante porque esses mensageiros aparentemente eram homens muito bonitos. Como é que eu sei disso? Bom, tem um historiador judeu que escreveu acerca dos acontecimentos do Antigo Testamento, e Flávio Josefos, que é um cara muito famoso dentro da história, né, judaica, de um historiador romano e judeu, ele disse assim, ó, que esses homens eram atraentes e isso despertou os homens da cidade. Então tem alguma coisa bem sinistra acontecendo aqui, certo? E os mensageiros de Deus já haviam decretado que tipo de cidade era Sodoma. Por exemplo, Gênesis 18, 20 diz assim, ó. Portanto, o Senhor disse a Abraão, ouvi o grande clamor vindo de Sodoma e Gomorra, porque o pecado dessas duas cidades, ele diz assim, ó, olha como é que ele qualifica, é extremamente grave. O pecado é extremamente grave. Na Almeida diz assim, ó, porque o pecado se tem agravado muito, muito. E o texto diz que o objetivo desses homens, jovens e velhos, eram, de certa forma, ter relações com aqueles homens. E a palavra aqui, relações, é a palavra yada, no hebraico, queridos. E significa, nesse contexto, conhecer no sentido sexual. A palavra quer dizer conhecer. Por exemplo, em Gênesis 4:1 diz que Adão conheceu a Eva. E conhecer ali é um termo sexual que eles tiveram relações e tiveram vão, né, desejar ter filhos e tudo mais. É isso que, porque eles foram chamados para multiplicar. Então a palavra aqui dentro desse contexto significa de fato uma conotação sexual. Então o que que esses cidadãos, jovens e velhos, estão fazendo? Eles querem estuprar os dois mensageiros que estão como hóspedes dentro da casa de Ló. É por isso, eu não sei se você conhece, mas muitas pessoas usam a palavra sodomita até os dias de hoje. Sodomita tem a ver com pessoas que fazem relações sexuais esquisitas, estranhas, e de opressão, né, de abuso e tudo mais, são chamados de sodomitas até os dias de hoje. Então, reparem a condição dessa cidade. Repara o que está acontecendo aqui dentro dessa cidade. Eu quero dar para vocês alguns exemplos bíblicos para você entender por que que Deus. Por que que a iniquidade chegou a tal forma que Deus enviou agora mensageiros para julgar aquela cidade? E diante dessa situação aqui, agora, vamos fazer um exercício aqui absurdo também? Exercício absurdo de fazer o seguinte, de nos colocar no lugar de Deus. Você sabendo que a cidade está vivendo nesse nível de perversidade, imoralidade, como você agiria? Você esperaria todo esse tempo? Você faria aquela negociação com Abraão? Senhor, se tiver 50, 45, 40, 30, se tiver 10... E Deus diz, gente, lá no texto, por amor aos 10 eu não julgarei a cidade. Repare o coração misericordioso e amoroso de Deus. Vocês estão entendendo? Mas a condição lá em Sodoma e Gomorra é tão terrível, gente. Deixa eu mostrar para vocês alguns textos que representam isso, tá? Vá comigo para Judas capítulo 1. Judas só tem um capítulo, lá no final da Bíblia, antes de Apocalipse. Judas capítulo 1. Olha o que o versículo 7 diz sobre Sodoma. Judas capítulo 1, versículo 7. Acharam? É bom ter aplicativo, que é rapidinho, né? Eu sei que os pastores ficam pegando tanto no pé dos crentes hoje, tem que levar a Bíblia de papel. Eu falo assim, é tão mais fácil, né? No aplicativo, né? Então, mandou tal, já tá aí, certo? O pastor demora 10 minutos a mais no sermão, só para os irmãos achar a Bíblia. Tão mais rápido, né? Olha aí, Judas 1:7. Diz assim, olha. E não se esqueçam de Sodoma e Gomorra e das cidades vizinhas, cheias de moralidade, de perversão sexual de todo tipo, que foram destruídos pelo fogo e servem de advertência do fogo eterno e do julgamento. Olha o que está acontecendo aqui de acordo com Judas. Ele está relembrando, né, um ambiente social, cultural da cidade de Sodoma e Gomorra. Mas não é só ele que fala sobre isso, não. Vai agora para Ezequiel, capítulo 16. A gente acha que o pecado de Sodoma e Gomorra é simplesmente de cunho sexual, mas não é. É muito pior do que a gente pensa. Ezequiel capítulo 16, versículos 48 a 50. Ezequiel 16. Acharam? Ezequiel 16, 48. Diz assim, ó: "Tão certo como eu vivo, diz o Senhor soberano, Sodoma e suas filhas nunca foram tão perversas quanto você e suas filhas." Ele está falando para Jerusalém, tá? Deus está falando assim: você acha que Sodoma era ruim? Vocês são piores. Esse é o julgamento de Deus sobre Jerusalém, ok? Aí diz assim, ó: "Sodoma cometia os pecados." Olha os pecados aqui na lista, ó: "orgulho, glutonaria, preguiça, enquanto os pobres e necessitados sofriam." Então a gente acha que é só questão sexual, não é? É difícil até falar sobre glutonaria um dia, né? Já viu algum sermão sobre glutonaria? Mas é um dos pecados. Até a Igreja Católica chamou de pecado capital a glutonaria. Certo? Então, olha o que está acontecendo nessa cidade. Os pobres são necessitados, sofrem, há orgulho e preguiça, era arrogante e cometia pecados detestáveis. Por isso eu a exterminei, como você viu. Vocês estão entendendo o que está acontecendo dentro dessa cidade? Você imagina, é uma cidade sem lei. Se você está fazendo a leitura bíblica anual com a gente, você já passou para o juízes. Você achou que juízes era ruim? Isso aqui é fichinha comparado ao que está acontecendo lá em Sodoma. Porque juízes, tem um lema em juízes, que é o seguinte: não havia rei. Então cada um fazia o que queria. É basicamente o livro de juízes para vocês, tá? Em resumo. Aqui, não havia rei e nem lei.
Tá entendendo?
E o povo está vivendo assim um caso e um abuso. E Deus vem para trazer juízo. E agora os próprios juízes estão sendo agora oprimidos e tentados serem estuprados. Essa é a situação que está acontecendo aqui. Volte comigo, versículos 6 e 8 de Gênesis 19. Vamos continuar nossa exposição do texto. Diz assim: Ló saiu para conversar com os homens e fechou a porta atrás de si. Gente, isso aqui não é uma política, eu não sei o que é. Reparem a autoridade de Ló na cidade. Quando eles cercam a casa e diz: coloquem eles para fora que nós queremos ter relações com eles. Sexual, tá? Estuprar eles, literalmente. O Ló diz assim: fecha a porta e assume a frente. Isso é uma autoridade. Certo? E é interessante porque o texto diz que os homens não invadiram a casa. Por quê? Era uma multidão ali do lado de fora, querendo pegar ele. Era só jogar o Ló pro lado e pá! Então repare como Ló tinha algum tipo de autoridade dentro daquela cidade, ao ponto de frear os impulsos daqueles cidadãos ali naquele momento. Ló era um homem político, era um líder naquela cidade e uma pessoa que era de respeito ali entre eles. Eu não imagino o que ele fez para conquistar isso, mas... Certo? A Bíblia diz que ele era um homem justo. Eu tenho minhas dúvidas, mas isso eu não posso dizer porque a Bíblia diz o contrário. Ele era indignado com isso, certo? Mas ele era um homem de autoridade. E diz assim: por favor, olha como é que ele chama os cidadãos. Meus irmãos. Você chamaria um bando de estuprador de seu irmão? Você chamaria? Tem alguma coisa muito sinistra acontecendo aqui nesse texto, sabe? E o autor, ele deixa isso pra gente pensar. Eu gosto da Bíblia porque a Bíblia não dá respostas muitas vezes. Mas ela deixa situações assim, meio sinistras, pra gente pensar assim, que tipo de figura é esse aqui? Por isso que eu chamei ele de bipolar, viu? Porque ele é um crente carnal, literalmente. Porque esse cara tá negociando com um, aí tá palpando outros. Algumas horas ele parece ser o justo, outras horas ele parece ser um negociador que tá tirando vantagem das situações. E aí eu encontro muito isso presente em experiências que eu tive como pastor com crentes carnais. É muito presente isso. É uma máscara que é colocada muito bem feitinha, sabe? E as pessoas conseguem habitar os ambientes religiosos de uma forma muito, assim, respeitosa. São até reverenciados, são até vistos como exemplo dentro das comunidades religiosas, mas sabemos que a vida é um caos, sabemos que o relacionamento conjugal é um caos, é o pior de todos, sabemos que a família está perdida, mas eles conseguem habitar nesses ambientes, viver nesses ambientes de uma forma muito autoritária, muito respeitosa, e isso é louco. E ele diz: por favor, meus irmãos, não cometem tamanha maldade, ele suplicou. Escutem! Aí vem um negócio que pega fogo aqui, que aí a gente não consegue entender nada. E, na verdade, até os estudiosos, gente, eles ficam meio assim, chocados com o que está acontecendo aqui. Mas olha a proposta do nosso querido Ló. Aí você pensa assim: não, faz o seguinte, leva eu. A gente pensa que é isso, né? Leva eu. Vocês querem os dois? Eu me coloco. Vamos crer que ele vai fazer um sacrifício, certo? Mas repare que ele não faz sacrifício algum. Por quê? Porque o crente carnal não faz sacrifício, ele quer vantagem. Ok? Então o que ele diz? Vamos ver. Nossa, isso aqui é... Eu fiquei chocado a primeira vez que comecei a estudar isso aqui. Eu falei assim: não acredito que isso está acontecendo aqui nesse texto. Mas olha o que ele diz. Escutem, eu tenho duas filhas virgens. Deixem-me trazê-las para fora e vocês poderão fazer com elas o que desejarem. Gente, eu sou pai de três meninas. Para mim ficou mais pesado esse texto. Porque eu fico pensando assim: imagina se tivesse uma invasão lá em casa. Eu falo assim: Carol, Camille, vai. Quem que eu vou poupar, né? Eu fiquei pensando assim: quem que eu vou poupar? Certo? Só que aí eu estou cometendo um erro aqui. Porque a gente quer ler a Bíblia com as nossas lentes e com a nossa história. Mas nós não podemos fazer isso. E se cometer um equívoco de interpretação bíblica, é terrível, gente. A gente não pode falar assim: meu Deus, transportar toda essa história para o século XXI. Não funciona. Tem um contexto, tem algo que está acontecendo aqui que nós precisamos entender. Por quê? Vamos colocar isso como primeiro ponto. É o seguinte: essa proposta de Ló é injustificável, amém? Injustificável. É absurdo dos absurdos, é a loucura das loucuras. Mas isso eu estou vendo essa história a partir das minhas lentes, dos meus próprios preconceitos. Eu estou lendo isso a partir de um preconceito que eu tenho de entender essa situação toda que está acontecendo aqui, certo? Mas eu fiquei pensando assim: o que será que esse texto está querendo me dizer? Por que esses estupradores sodomitas são considerados irmãos para Ló? E Ló está tentando negociar e propõe que as suas filhas sejam moeda de troca em uma negociação para poupar a vida de dois mensageiros que ele está hospedando. E aí eu comecei a entrar mais profundo no contexto, tentar trazer o que está acontecendo naquele tempo, e eu descobri uma coisa que é muito interessante, que no mínimo, gente, no mínimo nos faz ter um pouquinho de... Não sei nem que palavra usar isso. Mas nos faz pelo menos pensar assim, cara, que dificuldade era para Ló tomar essa decisão. Sabe por quê? Que havia uma lei, um código moral naquela época, que é o seguinte: quando você recebe alguém na sua casa e você não cuidar bem dessa pessoa, é a sua vida por a vida dele. Havia um código de hospitalidade que era acima de qualquer outro código dentro daquele contexto daquela época. E você não cuidar bem dos seus hóspedes é como você ter um atestado de morte já entregue a você. Se seus hóspedes reclamarem de você e do seu tratado, você é morto. E sua família vai junto. Então, eu fico pensando assim, na cabeça de um crente carnal, eu tô pensando assim, quem que eu vou poupar da minha família? É lógico que ele escolheu as filhas, né? Ele não escolheu a si mesmo. Mas dentro daquele contexto, dá pra entender de certa forma? Não dá pra entender, perdão. Tá vendo o choque cultural que a gente tem aqui? É complicadíssimo. E ele pensa assim, vai morrer todo mundo mesmo? Porque eu não estou fazendo aquilo que eu devo fazer dentro daquilo que é aceito culturalmente, então eu vou entregar as minhas filhas. Eu acho que o Ló pensou assim, já que esses homens não gostam de mulher, se eu der as minhas filhas, eles não vão fazer nada com elas, vão deixá-las irem. Isso é eu, tá? Eu não sei o que fazer com isso aqui. E os estudiosos não sabem o que fazer com esse negócio. Todo mundo está chocado com essa história. Certo? Mas graças a Deus, pela misericórdia dele, que esses mensageiros, que chamamos de anjos, mas vocês já entenderam quem são, eles são representantes de Deus e têm poder. E graças a Deus por esse poder, a história não ficou pior do que poderia ficar. Porque eles irão agora trazer juízo. O primeiro juízo acontece sobre Sodoma, não é o fogo descer do céu, é a cegueira que virá sobre a vida desses homens. Mas tem mais uma coisa que eu quero trazer como detalhe aqui. Onde será que Ló aprendeu a negociar mulheres? Quem lembra? Alguém lembra de um acontecimento no Egito? Que o Abraão lá em Ur dos Caldeus falou para Sara assim, Sara, nós vamos viajar 2.000 quilômetros, vamos passar por vários clãs e várias tribos e várias pessoas, e você é muito bonita. E quando a gente passar, faz o seguinte, finge que você é minha irmã. Porque senão eles vão me matar e vão querer matar a gente. Aí acontece o quê? Eles vão pro Egito e o faraó gosta da mulher do Abraão. O Abraão faz o quê? Toma, é sua, é minha irmã. E aí, a coitada da Sara vai parar lá no, né, entre as concubinas de faraó. E aí, de novo, nós vemos Deus vindo e castigando o povo por causa de um dos seus representantes falhando moralmente. O que acontece? Eles ficam, pegam uma praga lá. Aí o rei do Egito recebe uma visão de Deus dizendo que não era nada a irmã dele, era a mulher dele. E aí o Abraão vem, confessa o pecado e sai bem da situação ainda. Porque ele sai com mais riqueza do que ele tinha antes. Aí eu fico olhando assim, Deus, o Senhor, eu não tenho no Senhor às vezes. Eu teria dado um couro no Abraão e levantado outro no lugar dele. O Senhor continua crendo nesses bichinhos. Aí quando eu falo isso pra Deus, lá no meu quarto, com raiva do Abraão, Deus fala assim, mas eu faço isso com você. Aí eu falo assim, ah, desculpa. Deixa o Abraãozinho quietinho aí. Ele tá de boa. Não é verdade, gente? A gente é igualzinho. Olha, eu tô chamando você de Sodoma, de Abraão, de Ló. E vou continuar chamando você de tudo que é tipo de coisa. Porque essa história é nossa. Essa é a minha história, essa é a nossa história. Só Deus sabe aquilo que passa na sua cabeça todo dia, não é? Essa é a nossa história também. E onde que ele aprendeu a trocar mulheres? Ele aprendeu com o tio dele. Ele viu o tio dele negociando Sara no Egito. Agora ele diz assim, ó, funcionou com meu tio, vou mandar minhas filhas também. E tá vendo como é que o exemplo arrasta? Gente, vocês não têm noção de quantas famílias eu aconselho semanalmente, onde os filhos não creem, não querem Deus, porque eles não veem Deus na vida dos seus pais. Gente, se o filho não está na igreja, não é porque a igreja é ruim, não é porque, a maioria das vezes, eu digo 90% das vezes, é porque eles não veem uma representação de Deus nas suas próprias casas. E aqui está o Ló vendo Abraão e imitando exatamente tudo aquilo que Abraão é. Então repare o absurdo que é tudo isso. É um absurdo, é injustificável, tudo isso aqui é exagerado. Mas deixa eu destacar um ponto, porque acho que é importante, porque a gente tem a tendência a nos distanciar desse texto, né? Ah, olha o Ló, que cara perverso, que cara imoral. Olha o Abraão negociando a Sara. A gente fica nessa jogada de, achar que nós somos também assim justos, sabe? A gente é santa, a gente é de boa, que Deus aceita a gente, porque eu nunca chegarei aos pés de Ló. Enganado nós somos, né? Porque eu fico pensando e comecei, o Espírito Santo começou a falar assim: Vitor, como é que você trata a sua esposa e suas filhas, em comparação ao que Ló está trazendo as filhas dele? E eu jogo essa pergunta para vocês também, tá? Com muito temor no coração. Quando nós tratamos as nossas esposas e as nossas filhas e as nossas mulheres como objetos, será que nós estamos muito próximos disso aqui? Por exemplo, quando nós negociamos e tratamos com Deus como ele se fosse um objeto, será que nós estamos muito próximos disso aqui? Quando nós fazemos dessa reunião aqui, semanalmente, semanal, um meio de se chegar a alguma coisa, será que nós também não estamos agindo assim com Deus? Tá vendo? A gente não está tão longe assim dessa história. Porque eu e você somos capazes também de coisas mais absurdas possíveis. E graças a Deus teve um intercessor que nos salvou, nos resgatou, nos redimiu, nos reconciliou com Deus. Porque se não fosse por Jesus, gente, estava todo mundo aqui lascado, inclusive eu. Eu seria o primeiro. E se a gente não entender isso, esquece, gente. Porque a gente vai bancar santarrão aqui todo sábado e não vai lugar nenhum isso. Não vai lugar nenhum isso. A gente vai virar um crente carnal. Que a gente acha que está tudo certo. Deus me salvou, agora posso fazer o que eu quero, vou viver minha vida de qualquer jeito. A gente vem para a igreja e no ambiente religioso essas pessoas florescem. Elas se tornam referência, exemplo, porque a gente só está vendo a exterioridade. A gente só está vendo aquilo que é apresentado aqui com uma máscara toda semana. Esse é o problema, sabe? Por isso que eu disse que você é Sodoma e Gomorra. É porque eu sei o Sodoma e Gomorra que pode existir dentro de mim. E eu preciso todos os dias diante de Deus falar assim: Senhor, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Vamos terminar? Versículos 9. Saindo à frente, gritaram eles: esse sujeito é um estrangeiro que se mudou para a cidade e agora age como se fosse nosso juiz. Ah, isso aqui para mim é sensacional. Por quê? Até aquele momento, Ló era o líder e o político na cidade, certo? É o cara que estava na porta da cidade, negociando, tomando decisões e tal. A partir do momento que ele toma uma decisão contracultural, ele é chamado de juiz. Aí eu falei, isso acontece todo dia com a gente, não acontece? Você tá na sua fábrica, alguém tem um jeitinho fazendo uma coisa errada lá, que você sabe que é errado. Aí você fala assim: não posso, cara, eu sou seguidor de Jesus Cristo, não posso mentir, não posso falar isso. Na hora você fala assim: ia lá se achando juiz. Não é assim com a gente também? Você já teve essa experiência? Você é o cara, se acha santo, cara. Né? Por quê? Porque nós não aceitamos a corrupção, nós não aceitamos os jeitos. Espero que você não aceite, né? Tô falando com gente aqui que espero que não. Vivo dessa forma, certo? Mas você já teve essa experiência? Na hora que você bate o martelo contra uma coisa que negocia um princípio, um valor seu, na sua relação com Deus, naquela hora você é taxado de julgador, certo? Aí cita até a Bíblia. Tem uma vez que um cara falou assim: pastor, o cara citou a Bíblia pra mim, Mateus 7, não julgues para não ser julgado. O cara nunca pisou na igreja e já citou Mateus 7 pra mim. Aí eu falei assim: cara, só porque eu disse que eu não ia fazer aquilo porque era contra as normas da fábrica. E eu fiquei taxado de crente fundamentalista, juiz, julgando todo mundo. Gente, olha o que está acontecendo com o Ló. Finalmente o Ló tirou a máscara de carnal e virou justo na história. E na hora que ele vira justo, toda a cidade é contra ele. Você está se achando o quê? Juiz entre nós? Prepare-se para isso, tá? Você quer ser um cara íntegro lá na sua fábrica, lá na sua empresa? Prepare-se para ser julgado. Prepare-se. É na lata, gente. Vai acontecer. Eu já experimentei isso e tenho certeza que vocês já experimentaram isso. Mas olha que interessante, não é? Exatamente a experiência que nós temos todos os dias. Na hora que ele toma uma decisão contracultural, ele é chamado juiz. E ele é desprezado. O texto diz assim: ó, esse sujeito. Olha esse carinha aí se achando crente. Tá vendo? Que coisa extraordinária é isso? Continue comigo. Eu li a parte toda? Acho que não, né? Faremos a vocês coisas bem piores do que aos seus hóspedes. Eu fico pensando: o que que é isso? O que que é pior do que pegar alguém em praça pública e estuprar? Uma multidão fazer isso. Ele falou assim: nós vamos fazer com você pior do que nós faríamos com os seus hóspedes. Aí eu fiquei assim, na minha imaginação nem passou pela cabeça. O que que é cortar em pedacinho? O que que seria pior do que fazer uma calamidade dessa aqui? Então partiram para cima de Ló, tentando arrombar a porta. Bom, ó, a politicagem não deu muito certo. Durou um tempo. Certo? E agora eles vão para dentro, não estão nem aí. Vamos ver o que acontece, versículo 10 e 11. Os dois mensageiros, sei que está escrito anjos aí, mas lembra que eu disse sobre anjos. Porém, estenderam a mão, puxaram Ló para dentro da casa e trancaram a porta. Depois, cegaram todos os homens, jovens e velhos, que estavam à porta, de modo que eles cansaram e desistiram de invadir a casa. Já repararam que não tem 10 justos naquela cidade, né? Porque esse foi o apelo de Ló. Ou de Abraão, melhor dizendo. Não tem 10 justos naquela cidade. E os mensageiros estão lá para investigar se encontram 10. Já passaram, entenderam que ali não tem 10 pessoas. E aí acontece o primeiro juízo sobrenatural do texto. A consequência dessa obstinação sexual é cegueira e confusão mental. Você reparou as consequências aqui? Na hora que eles trancam a porta, vem o juiz é cegueira e diz o texto que eles continuaram procurando e não achavam a porta. Certo? Tem uma questão não só de cegueira aqui, mas de confusão mental, porque isso passou um tempo. Provavelmente a cegueira passou e eles não conseguiam mais encontrar onde estava a casa de Ló, a porta de Ló. Confusão mental. Isso para mim é claro no texto. E não é exatamente assim que pessoas que vivem na promiscuidade, viciadas em qualquer tipo de prática ou pensamento sexual ficam? Cegas. Obstinadas, não é? Elas não reconhecem o sexo como um presente de Deus para o casamento. Elas praticam todos os tipos de iniquidades, entregando seus corpos de maneira ordinária, fácil, como objetos de satisfação imediata. Elas ficam cegas por um desejo momentâneo, entregando seus corpos em relacionamentos sem compromisso, aliança e temor a Deus, confusas em sua identidade. Gente, eu estou muito próximo dos Estados Unidos, vocês sabem disso, minhas filhas estão lá, a gente é de lá. E assim, os Estados Unidos está sendo tomado por questões de cunho homoafetivo, de transgenderismo. Estou lendo muito hoje sobre isso, porque isso está em pauta e eu preciso meio. E nós já temos na igreja Nagoya alguns casais que estão frequentando a igreja e eu preciso conversar com eles, com conteúdo, com base, com amor. Mas isso está infiltrando todos os lugares e nós precisamos saber como responder com mansidão e temor a todo aquele que pedir a razão da nossa esperança. Nós precisamos fazer isso. Mas é isso que essa promiscuidade viciada, essa prática pensamento sexual faz, torna as pessoas cegas. Elas não se valorizam, estão obstinadas. E qual o resultado? O texto diz cansaço e desistência. Você viu? Cansaço e desistência. Primeiro, elas ficaram cegas, depois cansaram e depois desistiram de procurar e buscar. Cansaço e desistência. Eu lembro de um pensador cristão que disse há um tempo atrás, as pessoas não estão sofrendo por causa de dores e por causa de sofrimentos legítimos na sua vida. Não é isso que causa dor e distanciamento e depressão na vida das pessoas. Na verdade, a exaustão vem a partir de uma lógica e dinâmica de prazer. Elas estão exaltas de tanto prazer, de tanto estímulo. E esse é o mundo que nós vivemos hoje. As pessoas são estimuladas o tempo todo. Você que está aí num telefone, você que está aí na sua televisão em casa, você é estimulado o tempo todo a certas coisas. E diz esse pensador que as pessoas estão exaustas de prazer. Não aguentam mais, não encontram um propósito, não encontram um significado em suas vidas. E é isso que o texto está nos dizendo, que essas pessoas ficaram cansadas e desistiram. Ok? Esse é o texto de hoje. Vamos aplicar isso agora para a gente terminar. Por que que Moisés deixou esse relato aqui? Lembra que Moisés está escrevendo isso lá no monte, certo? Em Moab, prestes a entrar na Terra Prometida, uma nova geração. E Moisés está escrevendo esses textos para eles. Por que que Moisés deixou esse relato aqui para essa nova geração? Primeiro, porque Moisés está deixando claro para a nação de Israel que assimilar as culturas e práticas da terra de Canaã tem consequências severas. Isso vale para nós também, certo? Tem um ditado aí no mundo da nutrição que é você é o que você come, já ouviu? Pois é, você é também o que você consome. Então cuidado, às vezes você está desanimado, depressivo, triste, mas o que você está assistindo, o que você está se alimentando, o que você está bebendo? Cuidado, não assimile isso, saiba discernir, não tem nenhum problema de você ter entretenimento, de você ter prazeres na sua vida, esportes, e eu estou falando de várias áreas aqui, mas o exagero pode levar você a ter consequências e sequelas diretas que estão causando você a enfraquecer na sua fé. Tenta discernir isso. Eu entendi isso um tempo atrás, gente. Sabe o que eu estava fazendo? Né? Que eu tive que cobrir pela CNN as eleições do Bolsonaro, lá do Lula. Então eu tive que mergulhar nas notícias no Brasil. Estava assistindo notícia o tempo todo porque eu tinha que ter conteúdo para poder reportar para o Brasil. E quando isso aconteceu, eu fiquei assim, cara, depressivo, cara. Porque eu vi notícia, era assistir Jovem Pan, CNN, Globo. Eu estava assim, depressivo já. Eu falei assim, não aguento, cara, só coisa ruim.
tem uma notícia boa, tem uma esperança. A gente olha para aquilo e fica desesperado. Porque a gente não sabe para onde ir, cara. E eu me alimentando daquilo, chega uma hora e falo assim, meu Deus, eu tenho que parar, cara. Se dane as eleições. Não dá para viver assim, não. E aí eu parei, eu falei assim, vou assistir uma coisa só por dia, porque essa coisa tá me tirando do eixo, do controle emocional. E aí a gente fica desanimado, né? Tem alguns que procuram, assim, pastor, ora por mim, porque eu tô tendo muito pesadelo. Primeira pergunta que eu faço, o que você tá assistindo? Aí a pessoa já fala assim, pensei que ele ia falar algo espiritual. Aí eu vejo um demônio na sua vida. Assim, eu vejo, chama Netflix. Você vive preso no seriado só sobre terror, sobre horror. Aí a pessoa diz, qual é que você tá sonhando com o quê? Aí a pessoa falou o tal de um bicho lá, eu falei assim, qual seriado você tá assistindo? Aí ela falou, o seriado é exatamente o bicho do seriado. Aí eu falei assim, ah, para! Para, tá perdendo meu tempo aqui. Entendeu? Vou te dar a receita, escrevi lá. Netflix cancelada por 2 meses. Toma, vai pra casa e resolve esse negócio. Para! Entendeu? Mas a gente é assim, não é? Então, gente, cuidado. Moisés está preocupado com essa nova geração que vai entrar em Canaã e eles adotarem esses costumes aqui. Imaginem, uma cidade de estupradores na Bíblia. E aí, preocupado com a nova geração, será que a prática sexual deve ser vivida dessa forma? Ele diz não. Segunda coisa, ele diz, Deus poupa quem obedece e vive de acordo com a sua vontade. E Ló foi salvo por causa de um intercessor. E os israelitas também serão se confiarem em Deus e viverem para Deus. Então ele está estabelecendo esse padrão. Se você obedecer, isso é Deuteronômio capítulo 28, né? Tem várias bênçãos para aqueles que obedecem. Aí a partir do versículo 14 começa a vir as maldições para aqueles que desobedecem. Né? Ninguém quer ler depois do 14. Então para ali e começa. Aí bota no para-choque do carro as bênçãos. Né? Ninguém quer saber das maldições. Mas a obediência que ele está querendo dizer aqui. Então esses são os princípios que eu acho que Moisés está relatando à nova geração. Mas vamos terminar com duas aplicações para nós aqui. Primeiro. Você já considerou o quão perverso você pode se tornar longe de Deus? Já considerou isso? Gente, a gente precisa entender, a gente precisa ter, sabe, a certeza disso. Se eu continuar me afastando, eu posso ser um Ló. Eu posso ser um desses cidadãos dessa cidade. Talvez não nesse grau, né, no nível da prática, mas no pensamento, em outras coisas. Então nós precisamos considerar que quando estamos longe de Deus, nós estamos muito mais próximos de Sodoma e Gomorra. Muito mais próximos de Sodoma e Gomorra do que de Canaã. Vamos usar as cidades como referências aqui, como representações. Certo? Nós não estamos tão longe. O quanto pensamos de agirmos com crueldade, maldade, perversidade. Você já se viu no pior dia? Você tem vergonha dessa pessoa? No seu pior dia, você já se viu nesse dia? Que você olhou, assim, parece que é uma experiência fora do corpo, né? Fala assim, eu não acredito que eu sou capaz de fazer isso, falar isso pra minha esposa, falar isso pros meus filhos, falar isso desse jeito com alguém. Porque enquanto você não tiver essa experiência de se ver no seu pior dia, talvez você não vai considerar quão perverso você pode ser. E se nós não entendermos isso, né? Graças a Deus tem um texto bíblico que diz pra gente que se alguém está em Cristo, nova criação, é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Eu sei, mas o texto é meio profético, né? É uma realidade aqui e agora, mas ainda não, né? Porque ainda tem tentação. Nós fomos libertos do domínio do pecado, mas o pecado ainda nos tenta. E eu sei da possibilidade de me entregar a isso. Eu tenho uma convicção assim no meu coração, assim, teológica, sabe? Que aqueles que estão em Cristo não vivem assim. Eu tenho uma convicção plena disso. Mas eu tenho temor de ensinar isso, porque eu sei da dinâmica entre a nossa relação com Deus e as tentações e seduções que nós temos na vida. Então nós precisamos considerar quão perverso eu sou capaz de ser. E segundo, essas duas verdades precisam estar bem presentes em nossos corações. Eu posso ser o pior dos pecadores, mas ao mesmo tempo tem algo dentro de mim que diz assim, eu sou o mais amado de todos. Quando essas duas coisas entrarem no seu coração, que você é o pior dos pecadores, mas você é o filho amado de Deus, a primeira coisa que vai acontecer é o seguinte, quando você se achar alguma coisa, chegou na igreja e falou assim, nossa, eu tô muito santo essa semana. Essa semana eu li a Bíblia várias vezes. Essa semana eu orei, jejuei. Olha, o pastor tá pregando, sei até o versículo que ele tá falando. Aí você sente assim, né? Aí de repente vem uma voz lá no seu coração e fala assim, ô, danado. Ô, ruinzão. Ô, Ló. Lózinho, ó. Lózinho, não se esquece de quem você é. Se não fosse Cristo Jesus na sua vida, você tava lascado, perdido, cego, obstinado. Aí a gente fala assim, é verdade, Senhor. Aí tem aquele dia que a gente tá assim, ó, não leu a Bíblia, não orou, não fez nada que fazer, faltou o culto. Aí na segunda-feira tá lá o diabo falando pra gente assim, que filho de Deus você é, hein? Você é um Zé Mané na fé.
Você não presta pra nada. Aí vem uma vozinha e fala assim, você é meu filho amado, quem eu tanto me alegro. Aí a gente fala assim, eu posso ser isso tudo mesmo, mas eu sei que Deus me ama. Quando essas duas coisas estão presentes no nosso coração, a gente está vivendo o evangelho, sabe, gente? Porque eu sei o que eu posso ser se eu me deixar, mas eu sei também o quanto Ele me ama quando eu percebo esse amor e essa misericórdia sobre a minha vida. Porque Deus vai e penetra uma situação tão caótica, perversa e iníqua, para salvar uma família. Por causa de um intercessor chamado Abraão. E Ele já fez isso por mim e por você, através de Cristo Jesus. Ele é o nosso mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus o homem. E por isso eu e você temos acesso ao Pai, liberdade, fomos reconciliados, estamos livres do domínio do pecado e podemos dizer não agora e viver a liberdade que há em Cristo Jesus. Longe das regras, das leis, da religião, tudo isso é nosso agora e nós precisamos experimentar isso, graças à tamanha misericórdia de Deus. Graças a Deus pelos Noés, graças a Deus pelos Abraãos, graças a Deus por Cristo, graças a Deus por você. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por essa noite, por permitir que esse texto nos confrontasse hoje, mas por ele estar ali no texto. A Bíblia, ela é sensacional porque ela não esconde a perversidade, a maldade dos homens e a própria maldade e perversidade dos seus representantes. Ajuda-nos, Senhor. Precisamos tanto de Ti. Precisamos tanto ouvir Tua voz para que esse velho homem está ali presente, gritando altas vezes, quer aparecer nos momentos mais difíceis e nas tensões da vida, que nós possamos abafar essa voz. Primeiro, sabendo que somos amados por Deus. E segundo, entendendo e sendo realistas quanto à nossa condição. Ajuda-nos, Senhor, a ter esse balanço, sabe? A ter essas duas verdades presentes em nossas vidas. Por favor, meu Deus. Que cada pessoa aqui nessa noite, Deus, saia daqui com essa experiência do amor de Deus, da misericórdia, da bondade de Deus, se profunda em suas vidas, Senhor. E ao mesmo tempo com esse pisar no chão da vida, sabe, realista, entendendo que se não viver as disciplinas espirituais, se não abraçar a fé, se não ter compromisso com a igreja local, se não... Sabe, assim, ter essas ferramentas que o Senhor nos deu, provavelmente nós estamos mais perto de Sodoma, de Gomorra, do que de Canaã. Então, Deus, nós temos uma cidade que nos aguarda, como diz o escritor aos Hebreus. E nós queremos, como cidadãos e peregrinos nesse mundo, chegar até ela, Deus. E aquele que é fiel, ele completará aquilo que ele começou em nossas vidas. Obrigado, Senhor, por essa noite. Nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, igreja linda. Ore pelos seus irmãos, tá? Tem muita gente doente, né? Faltou aqui, hoje temos um terço da igreja aqui, tem muita gente doente. Tá? A galera, tem uma galera no B1, mas tem uma galera doente aí. E tem virose aí na área, tá? Então, cuidado dos seus filhos, né? Lava as mãos, alimenta eles bem, tá? Mas antes da gente terminar e fazer as ofertas, os dízimos e tudo mais, se alguém tem alguma pergunta, alguma palavra de sabedoria, de conhecimento, alguma língua para compartilhar com a gente, com a interpretação, tem alguma coisa que você gostaria de dizer, edificar, ou perguntar, que não ficou claro nessa noite, alguém? Pedrão, tô esperando você, tá? O pessoal já fica esperando o primeiro. Alguém tem alguma pergunta, alguma questão? Fala.
Porque primeiro que o pessoal gostava dele.
Uhum.
E se o pessoal é do jeito que é, ele se identificava com o Ló.
Ele chamou de irmão ainda, né?
Aí segundo, essas mesmas pessoas julgaram ele. Falou, mas o que é? Você é juiz agora?
Uhum.
Na minha percepção, ele fazia as mesmas coisas que...
É, a gente não sabe, né? A gente não pode argumentar do silêncio, né? Que a Bíblia não fala o que ele fazia, né?
Uhum. Pois, se eu vou julgar alguma pessoa, eu sei que ele faz errado.
Uhum. Cara, pra mim, certo. Pedro, o Ló é um político de primeira carteirinha, assim, é um cara assim, sabe? Aquele cara dissimilado. É aquele cara assim, ó, vai todo mundo pra orgia? Vamos! Aí ele sai de fininho atrás. Sabe aquele cara assim? Aí fala pra todo mundo que tava lá, mas não tava? Isso é político, entendeu? Político é assim. Ele apresenta uma coisa, mas faz outra. Então, por isso que eu chamei ele de crente carnal, você tá entendendo? Porque o texto lá em 2 Pedro é claro em dizer que ele ficava indignado e não aceitava.
Ah, é verdade, né?
É. Então, nós já temos a explicação dizendo que ele não era um cara da galera. Não era, mas eu acho que ele frequentava. Entendeu? Esse sou eu. É. É. Porque, assim, é aquele cara, o crente, que fala assim, eu vou no bar, mas não bebo. Entendeu? É meio dessa pegada, entendeu? Então a Bíblia nos chama a fugir da aparência do mal. Então assim, o ambiente que é o problema, a nossa consciência diante do ambiente, nosso testemunho diante disso. Então eu acho que ele está envolvido politicamente com aquela cidade, mas ele é um cara que é indignado mais pra dentro, na consciência, e não pra fora. E isso é político, cara, pra mim. Claro, né? Mas é super interessante você chegar aí.
Essa ideia que ele foi salvo
por causa de Abraão. Isso. Eu penso assim. Depois a gente vai...
Acho legal no texto, o pastor fazendo a aplicação agora, eu vi, é tipo assim, a Bíblia nunca esconde os defeitos e as maldades, até mesmo dos seus principais personagens.
Uhum. Só uma pausa, por isso que eu acho a coisa mais equivocada do mundo é quando um teólogo fala assim, não, porque no Antigo Testamento era lei, no Novo Testamento é graça. Cara, é graça desde o primeiro capítulo, entendeu?
O chamado de Abraão foi a graça.
Aham.
Mas eu acho interessante porque a Bíblia vai dizer assim, Deus vai dizer a Abraão que através da vida dele serão benditas todas as famílias da terra.
Uhum.
Né? E você olha hoje para as famílias da terra, nem todas são benditas, se for a gente olhar pela perspectiva de você estar ligado a Jesus.
Uhum.
Nem todos aceitaram Jesus.
Sim.
Mas todos são benditos,
uhum.
Porque através do relacionamento de Abraão com Deus, foi estabelecida uma moral.
Uhum.
A moral que depois veio ser mais verdadeira através de Cristo, a moral cristã, que a gente tanto conhece. E ela foi estabelecida no mundo inteiro.
É, lembra que Ismael foi abençoado, né?
Sim. Todo mundo vive essa moral cristã, né?
Uhum.
Por isso que a gente olha pro texto hoje e se escandaliza com o Ló oferecendo as filhas dele. Porque naquela época era comum.
Dentro de uma visão completamente natural, é só uma preferência.
Uhum. O homem, sei lá, entregar suas próprias filhas.
Uhum.
Entregar a sua esposa.
Sim.
E mais pra frente, o homem ir lá e ter relações com, né, com a própria família.
Então, tá deixando spoiler aí já.
Loja, figurinha carimbada. Mas eu falo assim, diante daquele contexto, tudo era normal.
Sim.
E através do relacionamento de um homem com Deus, que se estabelece ali, então, agora uma moral.
Sim.
E agora essa moral vai ter que se estabelecer por toda a família.
Agora, quer ver uma coisa que você citou agora que eu não citei, que eu acho que é interessante? Qual foi o chamado de Abraão antes de Sodoma? Ele diz assim, ó, que você ordene e instrua seus filhos a caminhar nos meus caminhos. Né? Isso é parte do mandamento da aliança condicional. Você ordene e instrua seus filhos a caminharem nos meus caminhos. Certo? E não está acontecendo isso em Sodoma, pelo menos. Né? Porque Ló, em vez de ser uma influência, ele é influenciado. Né? Isso acontece conosco. Nós somos assim também. É. E eu fico imaginando por que tem tanto sofrimento no mundo, por que tantas pessoas na pobreza e na miséria, e eu fico pensando se isso não é responsabilidade da igreja. Sabe? Porque em algum lugar que nós não estamos sendo aquilo que nós deveríamos ser. Certo?
E hoje uma das principais ideologias que existe exatamente tentar apagar essa moral cristã.
É, exatamente.
Eles falam que essa moral cristã que atrapalha.
É. E aí você fica na deriva, a deriva, né? Ok. Fala, Adri.
Como se dá, por exemplo, a palavra fala, né? Deus falando, né? O clamor chegou a mim, a iniquidade, né? Chegou no limite.
Sim.
Mas se não havia justo ali, como que se dá isso?
É Abraão.
Em todas as passagens, quando fala, sempre é um intercessor no caso, né?
É Abraão, entendeu? Eu acho que Deus está vindo devido a um... Porque ele negocia muito rápido com Deus, quando Deus decreta juízo. Então, pra mim, já estava no coração e na mente dele uma intercessão pela família de Ló.
Pela família,
entendeu?
Né?
É, porque ele não achou 10, né? E ele não pergunta sobre um, certo? Então, como a Thalita disse, eu estou chegando cada vez mais a essa conclusão que Deus está vindo por causa de Abraão e está salvando o Ló por causa de Abraão. Entendeu? E esse design é um padrão de design dentro da Bíblia. Por quê? Porque nós estamos aqui por causa de um também. Entendeu? E você vai ver um após outro personagem. Moisés é o próximo que vai vir lá na frente, que vai ser um. Lembra quando ele desce do monte com as tábuas? O que o povo está fazendo? Sodoma e Gomorra. É de novo, a mesma história. E aí Deus fala assim, vou fulminar todo mundo. Vou exterminar todo mundo. Aí o que ele faz? Ele diz assim, não, por amor a mim.
Não faça isso. Ele vai diante de Deus e ele intercede pelo povo e Deus salva o povo por causa de Moisés. Tá o tempo todo a Bíblia fala assim, ó, vai ter um justo, vai ter um justo, vai ter um justo, vai ter um justo. Até chegar a nós e ele tá falando até hoje, tem um justo já, já fez, já realizou, tá tudo certo. Vocês querem? Vocês querem ser abençoados? Como as famílias da terra abençoadas? Então vem, anda com ele. Tá entendendo? Então é isso que tá, é assim, por isso que o Antigo Testamento eu vejo como um tratado pedagógico. É pedagogia pura, porque toda hora está nos ensinando o que está por vir. Vem um, fica de olho nesse um, esse um vai chegar. Aí Paulo, lá em Gálatas 4, 4, diz assim, na plenitude dos tempos, nascido de mulher, veio um. Pronto, Cristo Jesus, ele é o justo que morreu pelos injustos uma só vez para nos levar de volta a Deus. Então quem está nele agora é justificado, entendeu? Então quando está muito claro dentro de nós, gente, a gente sai dessa porta aqui tranquilaço, em paz, com Deus e com os homens. A gente não fica mais nessa neura de querer ganhar o mundo. A gente entende que nós somos como filhos e agora a gente exerce a nossa responsabilidade de manifestar tudo que ele é. Pronto, está resolvido. Tem mais crise, vai ter problema? Vai. Não é mais crise o problema, porque nós estamos plenamente resolvidos em quem nós somos. Pronto, está tudo certo. Para mim, cara, quando eu descobri isso de verdade, porque eu já caminhei na igreja há muitos anos sem saber isso. E para mim era assim, ai, tem que ir para a igreja, ai, tem que dar dízimo, ai, tem que fazer oferta, ai, tem que fazer aquilo. Era cansaço puro. Mas quando eu descobri que eu sou filho, eu falei assim, cara, que prazer que eu tenho de poder fazer isso em nome dele, por ele, como filho e representante dele. Aí eu comecei a dizimar com leveza, com alegria no coração, porque eu estava fazendo isso a minha comunidade de fé, meus irmãos, minha família. Se tornou um prazer fazer isso, não era mais a peso. Servir se tornou uma alegria, independente de quem fazia, eu não deixava de fazer, porque eu assumia a minha responsabilidade e minha identidade de filho. Pronto, eu estou nele. Eu sou um agora através dele. Entendeu? E é isso que, se todos nós entendermos isso, gente, lá no seu prédio muda, mas você é um lá, né? Na Vila da Rom, já foi Vila da Rom lá, né? Morou todo mundo na igreja naquele prédio, né? Você é um lá, e os outros são um lá. E é por isso que ele nos chama de luz e sal da terra. Porque onde você é luz e sal da terra. A pergunta é, será que nós estamos mais parecidos com Ló ou com Abraão? Essa é a pergunta. E aí a gente enfeita, a gente camufla, a gente bota a roupa de crente e a gente vai tentar viver esse negócio aí dessa forma e não dá certo. Porque não... Lembra de Davi, quando ele chega na batalha de... com o gigante, Golias, o que o Saul tenta fazer com ele? Botar a roupa dele nele. Lembra disso? Você quer lutar contra ele? Então vai, toma minha roupa aqui. Aí ele bota a roupa e não sai do lugar. Ele não sai do lugar, porque ele é pequenininho, ele é um menino, ele sabia só pastorear e mandar, né? Xilingue. Aí ele fala assim, não, dá meu pau aí, que eu vou lá, vou resolver isso do meu jeito. Tirou a roupa. E sabe o que a igreja precisa fazer hoje? Tirar a roupa, gente. A gente está com essa roupa de crente achando que a gente é parte de um clã, de um clube. E a gente não está entendendo o nosso chamado de sermos aqueles que abençoam as famílias da terra. Quando a gente entende isso, acabou a crise. Você vem para a igreja porque é um prazer você estar com a sua família na fé. Não é porque o pastor vai te ligar na segunda-feira. Está entendendo? Amém? Vamos viver isso. Tão leve viver isso. Tão fácil. Né? Amém. Vamos orar pelos dias de oferta. Pai, muito obrigado pela contribuição que vamos receber aqui hoje, que o Senhor possa nos dar assim, temor para administrarmos de uma forma que o Senhor deseja, para suprirmos nossas necessidades e também cuidar daqueles que precisam, Deus. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito nesses tantos anos de Roma aqui no Japão. O Senhor tem nos abençoado, Deus. E somos muito gratos, Deus. Nós não merecemos isso, mas é um privilégio poder representar e servir o Senhor nessa nação. Ajuda-nos a cumprir isso com sabedoria, com força, com graça, com empenho, mas fazendo isso não para sermos reconhecidos, mas para que todos reconheçam o Senhor que é sobre nós e em nós. Obrigado, Senhor. Abençoe meus irmãos, que eles contribuem hoje com alegria, entendendo o prazer e o privilégio que é participar e serem responsáveis uns pelos outros. Nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém.